Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 5 de maio de 2017, sexta-feira, e no domingo tem decisões pelo Brasil. Domingo tem Fla-Flu com transmissão da Nacional, direto do Maracas, 4 da tarde. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o do Fluminense, direto do CT, Pedro Antônio. Alô, Rodrigo Ricardo!
Boa tarde, Rui Fernando. No Fluminense, a dúvida é no meio de campo. Wendel ou Douglas? Quem você escalaria se fosse o Abel?
Já já a gente vai saber quem vai jogar ali no meio campo do Tricolor. No Flamengo, do outro lado da decisão, o rubro-negro treina de olho em mais uma taça. E para Rodinei, o lateral, vitória em cima da Universidade Católica, dá confiança para seguir em busca de títulos. Agora o destaque do Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Rui Fernando. Eduardo Batista não é mais técnico do Palmeiras. E domingo tem decisão no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Nordeste e no Brasilzão todo, Rui Fernando.
Chegando ela, Astrid Nick. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Mais uma confederação tem presidente afastado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Comitê Paralímpico Brasileiro e Loterias Caixa renovam parceria.
Já já todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola, informação, opinião, a polêmica, tudo para você que participa também através dos telefones 21, código do Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919. E no zap, o zap também tá ok aí, né, Luiz Ferreira? O zap você também manda a sua opinião no áudio, pode ser de áudio ou também de texto, no 21 997849503 no ar o Bate-Bola.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Tô aqui, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. E domingo, 4 da tarde, Maraca lotado, os ingressos todos vendidos, tem Fla-Flu, tem Fluminense Flamengo, você vai curtir a emoção com o locutor, o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. Nas reportagens.
Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo.
E no plantão da informação, Luiz Ferreira com toda a seleção nacional do rádio. Vamos ao CT Pedro Antônio, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Lá está com o céu nublado, sujeito à chuva. O Rodrigo Ricardo, tá chegando ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, tudo bem, cara? Beleza pura? Salve, Rodrigão.
Queridos ouvintes da Rádio Nacional, estamos aqui no centro de treinamento do Fluminense e toda a imprensa, muita expectativa, aguardando, né, O treino está ocorrendo nesse momento, o Fluminense começou a treinar às 11 horas da manhã, e o Abel que deve vir para a coletiva, mas a gente pode ver, a gente vê uma frestinha, né, o Rui Fernando? Então a gente conseguiu ver lá o Abel gesticulando muito, foi o máximo que a gente pôde, porque logo em segurança, os assessores de imprensa correm, botam a imprensa toda para dentro da sala, mas o Fluminense não deve ter muitas surpresas em relação ao seu time titular, né? Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, dupla de zaga, Renato Chaves, Henrique e o Léo. No meio de campo, Orejuela, Sornosa. Há uma dúvida entre o Wendel e o Douglas, né? Mas muita gente apostando que vai vir mesmo o Wendel. O Douglas até substituiu o Wendel no último jogo, mas não foi tão bem assim. E lá na frente a gente tem o Wellington, o Richarlison e o Henrique Dourado, o ceifador ou o degolador, como você prefere, Rui Fernando. Lembrando ainda que depois dessa final do Campeonato Carioca, o Fluminense já tem data marcada para estrear no Campeonato Brasileiro, vai ser contra o Santos, jogo que também vai ocorrer no Maracanã, Rui Fernando.
Legal, o que, que você destaca do Fluminense a partir de 1 da tarde, hein, Rodrigo Ricardo?
Abel fala sobre sua tática secreta para vencer o Flamengo e levar o título carioca, Rui Fernando.
Daqui a pouquinho, então, tá aí, então, o Rodrigo vai desvendar os mistérios do Abel Braga para o Fla-Flu, já já aqui no Bate-Bola, 12:36. Agora é a vez do Mengão. O Flamengo é o destaque, o Flamengo treinou agora pela manhã, né? Inclusive daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, a gente vai repercutir a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, direto lá do CT Georgelau, onde o Flamengo treinou pela manhã. Alguns jogadores participaram, o próprio Guerreiro participou do treino, o jogador não deve ser mesmo problema, confirmado no ataque do Flamengo. O Rômulo tá fora mesmo, né? O Diego também, esses jogadores não estarão em ação. O time deve ser o time que terminou com o Rodney, quem sabe até como titular logo de início na partida, já que o Mancuello não agradou nem ao torcedor, nem ao técnico Zé Ricardo. O Rodney ainda não esqueceu o gol contra a Universidade Católica.
Como eu coloquei uma frase no meu Instagram, nas redes sociais, falei que com certeza é um dos dias mais felizes da minha vida, que nunca imaginei que iria fazer um gol de canhota em pleno Maracanã lotado. Tô sem acreditar ainda, toda hora eu entro no celular, vejo mensagem de torcida, de amigos me apoiando, me dando parabéns. E fico muito feliz com isso, de poder ter ajudado o time nessa vitória ontem.
Tá aí então o lateral do Flamengo. Bom, ele também, o Rodney, confirma que o Zé Ricardo pediu para que ele continuasse se dedicando, que a hora da chance ia chegar.
Cara, essa função acho que o Zé me colocou 2 jogos, foi contra o Boa Vista no Carioca e contra o Macaé. No jogo contra o Atlético Paranaense ele já tinha falado, Rodi, continua treinando firme, que eu posso te usar ali na linha da frente do Pará, que é uma opção, né, já que o Berril também está suspenso. E ontem no jogo, o Moser, antes do jogo, veio falar, fica preparado, concentrado, que pode ser que você entre na partida. Chegou no intervalo, o Zé falou, você vai entrar. Fiquei meio surpreso ali, mas aquela emoção também. Falou, faz o que você sabe fazer, entra, pega a bola, vai pra cima, ajuda ali o Pará na marcação. Foi o que eu fiz, e graças a Deus deu resultado e pude ajudar ainda, fui presenteado com um gol e ajudar o time nessa vitória.
Legal então, o Rodney diz que mesmo com a vantagem do empate, o Flamengo não sabe ser defensivo.
Cara, o estilo de jogo do Flamengo não tem que pensar no empate, a gente tem que ir em busca da vitória. Acompanhei lá, vi que os ingressos da torcida do Flamengo já estavam esgotados, isso é muito importante, o Maracanã, com o apoio da nossa torcida. Agora a gente tem que entrar em jogo e jogar como jogamos no domingo passado, sempre buscando a vitória, buscando o gol. E lá no final, se tiver que ser um empate, que daí garante o título pra gente, vai ser útil, né? Mas em relação a isso, o Fluminense provavelmente vai vir com um esquema de jogo diferente, vai vir pra cima da gente, mas temos que estar concentrados domingo pra conseguir esse título aí pra essa torcida que merece.
Legal, tem então o lateral Rodney, ele que entrou na frente, ele jogando como ponta, como se fosse ponta direita na partida contra o Católica, o jogador que pode ter ainda uma oportunidade no jogo decisivo Fla-Flu do próximo domingo, com todos os ingressos vendidos. Não tem mais ingresso para o Fla-Flu, aproximadamente 70 mil presentes no jogo decisivo do Campeonato Carioca no próximo domingo, 12:40.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com ele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Fala aí, Andrezão, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Rui?
Tudo bem, e você, cara?
Tudo ótimo, graças a Deus, tá tudo sob controle, viu, Rui?
É, legal. E, essa polêmica aí do Fla-Flu, o Abel dizendo que vai colocar uma situação nova, né, pro Zé Ricardo, tática, enfim, segundo o Rodrigo Ricardo, tá lá acompanhando o treinamento. E o Flamengo, segundo o Rodney, o Flamengo não sabe se defender.
Olha, se o Flamengo tanto não sabe se defender, que ele tá certo, que jogou muito tempo com três volantes, né? Que é a prova disso, que o Flamengo tomava gols bobos, fáceis, e o Flamengo realmente conseguiu uma consistência defensiva muito boa. E o Flamengo tem outro problema também, não sabe matar jogo. O leque está aberto, a porta está escancarada e o Flamengo não sabe passar por ela. O Abel é bom treinador, pode se esperar qualquer coisa muito boa dele. Mas é igual a tática de guerra, né, Rui? Não adianta você partir para cima do adversário e gastar toda a sua munição, porque você não sabe como é que ele vai te contra-atacar e o que ele tem para contra-atacar. Eu acho que o Abel pode aprontar alguma coisa para o Zé Ricardo, como o Zé Ricardo pode contra-atacar com uma outra situação. Isso tudo depende. O mais importante é, o Fluminense tem time para ganhar do Flamengo, estão em condições iguais. Eu, honestamente, não considero esse empate como uma vantagem absurda, se tratando de um adversário como o Fluminense. Vantagem é vantagem, mas não é uma vantagem que você possa dizer assim, ah, o Flamengo vai jogar com a calma de ser, não pode ter calma não, tem que estar ligado, aceso. O Fluminense é perigoso, principalmente do meio para frente, do meio para trás, o Fluminense ainda tem umas falhas, mas do meio para frente, o Fluminense é perigoso, se pega o Richarlison no dia certo, encaixa o golpe, e aí a coisa realmente vai complicar. Não tem favorito, Rui. Esse papo de que o Flamengo armou esquema, ganhou do Fluminense, de 1-0, aquilo é uma história, clássico. É uma novela de um capítulo só. Aquele foi um capítulo e foi uma novela. Domingo, teremos uma outra novela com outro capítulo e tudo pode acontecer. O Fluminense está mais vivo do que nunca e eu torço para que tenhamos um clássico maravilhoso, um jogo daquele de encher os olhos e que vença o melhor, Rui.
Tá certo então, valeu André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, agora quem chega é ele, o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala Márcio, e essa história aí, tá no DNA, o Flamengo não sabe se defender, tem que jogar sempre pra frente.
Lenda urbana, é. São aquelas coisas que todo mundo cria e tal. Olha, eu acho que o Flamengo tem um certo favoritismo. Primeiro, porque eu acho que é mais time que o Fluminense. Segundo, está com muita moral, está subindo de produção de novo. O Guerreiro finalmente está jogando parecido com o que ele faz na seleção peruana. E a vantagem do empate na decisão é muito grande. Estava até conversando agora há pouco com o Bocage, com meu amigo Ramos. Se por acaso o Flamengo faz um gol, faz 1-0, coisa normal.
Uhum.
Vai ser muito complicado para o Fluminense virar o jogo. O Flamengo tem um time de jogadores experientes, mais cascudos. O Fluminense tem jogadores novos que, inclusive, sentiram o primeiro Fla-Flu. Evidente que eu não estou falando aqui que o Flamengo já é campeão, absolutamente. Porque Fla-Flu sempre reserva emoções e surpresas. E é um clássico que tem uma tradição sempre muito de imprevisibilidade, de viradas e tudo mais. Como se viu naquele do Renato Gaúcho, em 95, em que o Fluminense fez 2-0, o Flamengo empatou, a torcida gritava já é campeão na arquibancada e foi lá o Renato, naquele lance do Ailton, e meteu o gol. Enfim. Está tudo realmente em aberto. Agora, se eu tivesse dinheiro e me obrigassem a apostar, não, você é obrigado a apostar.
Então aposta.
Eu apostaria no Flamengo.
Flamengo.
Agora, sabendo que poderia perder o dinheiro, claro, né? Agora, essa dúvida, a dúvida do Abel, se é que existe essa dúvida entre o Wendel e o Douglas.
Isso.
O Douglas vinha muito bem, o Wendel entrou barbarizando. No último jogo, o Wendel foi mal. No jogo decisivo, o Wendel foi mal. Tem que saber por que o Wendel foi mal no jogo decisivo. Será que ele sentiu a pressão?
Tinha renovado o contrato, né?
Também tem isso. Às vezes isso é ruim, às vezes não se acomoda. É. O Abel que tem que ver isso. Dependendo dessa avaliação, ele escala um ou outro, porque os dois são duas boas opções. No seu melhor, os dois jogam muito bem. E o Flamengo, finalmente, tem o Zé Ricardo, que está com mais moral agora. A torcida gostou das alterações que ele fez no jogo contra a Universidade Católica. Principalmente, mesmo sem o Diego, com essa forma do Guerreiro, o time tá muito forte.
Beleza, Márcio Guedes, a outra opinião que chega agora aqui no Bate-Bola é com ele, o que não deixa dúvida.
Jorge,
beleza, Jorjão. E aí, também acredita na lenda urbana do Mengão? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Um abraço pro André, um abraço
pro Márcio. A lenda do Flamengo é a seguinte, como o Márcio até colocou, quem falou lenda urbana foi o Márcio. Mas é assim, mas por quê? Porque dizem que quando o Flamengo se defende, acaba perdendo, porque não tá no DNA rubro-negro, que é de atacar. É essa a lenda.
Dizem que o Flamengo deixou chegar...
Também tem essa.
Porque é outra lenda lindíssima.
Essa é urbana também?
Porque foi derrubada várias e várias vezes.
Mas essa é urbana também?
Essa é super urbana. Essa é cosmopolita,
metropolitana. Isso aí é, a turma faz, obviamente são as chamadas lendas urbanas.
Outra lenda urbana, essa é do cheirinho.
É, ih, rapaz, tá, essa dá até confusão.
Olha, já foi abordado de uma forma geral essa expectativa desse jogo. É claro que o Flamengo é favorito na partida, porque tem a vantagem do empate, e é uma vantagem, não tenha dúvida nenhuma disso. O primeiro jogo, inclusive, o Flamengo poderia até ter definido o campeonato na primeira partida. E o Abel sabe muito bem disso, e o Abel provavelmente vai motivar os seus jogadores a partir dessa situação em que o Fluminense não conseguiu, no jogo, se impor. E durante o campeonato teve um desempenho de razoável para bom. Agora, como é um Fla-Flu, é um jogo que tem essa margem de qualquer resultado, mas eu, se tivesse também aqui que ser obrigado a colocar as minhas fichas, como o Márcio falou, eu colocaria no Flamengo, pelo momento que o Flamengo vive, e por até especificamente por esses dois últimos jogos do Flamengo, que com a vitória diante do próprio Fluminense e agora a vitória na Libertadores, onde o técnico, ele correu aquele velho risco, do Otto Glória de ser uma besta, mas acabou não sendo, e tirando uma opção da cartola, que deu certo, e imediatamente até, e isso também traz um momento muito positivo para o Flamengo. Então, Flamengo.
Você imagina, Ramos, esse jogo com a Católica? Ele faz as duas alterações com os laterais, quatro laterais,
e perde.
Nossa! Você imaginou? Você é um imbecil, uma besta, burro, entendeu você? Mas agora não, conhece muito o Flamengo, conhece profundamente o Flamengo. Só ele podia fazer isso, com a certeza de que ia dar certo.
O futebol é isso, né?
Isso é mais uma lenda urbana.
É uma lenda. Tá legal, então. Valeu, tá aí Jorge Ramos, Márcio Guedes e André Luiz Mendes, as opiniões aqui no Bate-Bola. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Lembrando que domingo tem decisão do Campeonato Carioca, tem Fla-Flu. Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e toda a seleção nacional do rádio. 12:47.
Momento estádio.
Tá chegando ela! Ô Astrid, mais uma confederação tem presidente afastado?
Lamentavelmente vem mais por aí, continuo avisando, hein? Primeiro Confederação Brasileira de Basquete, depois Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Em seguida, Confederação Brasileira de Taekwondo e agora chegou a vez da Confederação Brasileira de Handball. O presidente Manuel Luiz de Oliveira foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Foi eleito no início deste ano e a eleição foi impugnada, devendo ser convocada uma nova eleição até no máximo 40 dias. Para você ter uma ideia, Rui, são diversas denúncias de fraudes em prestações de conta, superfaturamento, atraso no pagamento de bolsas atletas das seleções, entre outras irregularidades. Outro grande vexame é uma dívida da Confederação com a Federação Internacional de Handball, por conta da realização do Mundial Feminino em São Paulo em 2011. O valor chegou a ter parcelas abatidas, mas ainda está se devendo R$2 milhões. Daqui a 50 dias, Campeonato Pan-Americano Feminino, classificatório para o Mundial. Mas até agora a seleção brasileira não tem técnico. Isso acontece desde a saída de Morten Solbakk. Se for registrado um impasse jurídico para a nova eleição... O brasileiro gosta disso, né?
Gosta.
A participação da seleção estará ameaçada, Rui.
Que loucura. Ô, Astrid, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Caixa renovam um contrato de parceria?
E com esse tá andando tudo bem, viu?
É, tá tudo certo. Tudo pintou certinho. Grana de novo.
Pintou grana de novo.
Porque tinha terminado o contrato, tava em negociação,
isso.
Né?
Isso. Mas por quê?
Mas é até o Japão, né? Esse 96
exatamente.
Grande, hein?
Exatamente, vou 95. Falar sobre isso. Mas por que essa renovação? Porque tá tudo certo com o Comitê Paralímpico Brasileiro. E renovou com a Loteria As Caixas. Esse patrocínio vai até Tóquio 2020. E nos próximos 4 anos, as loterias federais investirão cerca de 95 milhões de reais. em 11 dá modalidades.
Dá o que por ano, mais ou menos? Parece que é bom de conta, Márcio Guedes. 95 dividido por...
Vai ser dividido não quanto? Igualmente.
Por 12?
Não vai ser dividido
não,
igual.
Por três anos, né? 4 anos, né?
17, 18, 19, 24 anos.
95, 20. 24,
né? Não vai ser parcelado assim, não.
Ah, não?
Pelo
como é que vai
acordo,
ser, então?
Serão repassados...
3,9.
3,9, rapidinho. Mas pelo acordo serão repassados agora... Ele acertou. 40 milhões de reais nos dois primeiros anos da parceria.
Tá
certo.
Tá certo.
Em 2019, anos dos Jogos Parapan-Americanos, que vão acontecer em Lima, no Peru, serão outros 25 milhões de reais. E em 2020, ano dos Jogos de Tóquio, a Caixa vai liberar 30 milhões de reais para o esporte paralímpico. Atletismo, natação, halterofilismo, esgrima em cadeira de rodas, tiro esportivo, futebol de 5. Lembrando aí que o futebol de 5 já campeão, aí já perdi até o número de vezes que é campeão mundial e paralímpico. Bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa e vôlei sentado são as modalidades beneficiadas. Para vocês terem uma ideia, esses recursos vão ser somados aos da Lei Aguilera Piva. Também o governo estadual de São Paulo dá recursos e a Braskem, que patrocina o atletismo. Na última edição dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio, o Brasil foi 8º lugar geral no quadro de medalhas, com 72 pódios, melhor do que o Brasil Olímpico.
É. Federações internacionais querem eventos mistos nos Jogos Olímpicos?
Querem. Várias federações estão propondo novos eventos ao Comitê Olímpico Internacional e, segundo informações do Washington Post, viu? As federações internacionais de natação, taekwondo, triatlo e tiro com arco são apenas algumas das que propõem eventos do gênero misto a fim de ajudar o Comitê Internacional a alcançar a sua meta de divisão gênero 50-50 para os Jogos de Tóquio em 2020. O COI atualmente limita o programa dos Jogos Olímpicos a 310 eventos e limita o número de participantes em 10.500. Então, as federações apresentaram propostas para substituir. Nos Jogos do Rio é que mais chegou perto, em 45% de todos os atletas eram mulheres, fazendo que esses fossem os jogos que mais se aproximaram dos 50-50
da história
dos Jogos Olímpicos.
Eu pensei que fossem equipes mistas, por exemplo, um time de futebol com...
Homens e mulheres.
Homens e mulheres, não é isso.
Não, não. Sim, mas vamos ter modalidades assim, por exemplo. Eu até cortei isso aqui porque seria longo, mas vou falar, ó. Equipe de natação, a adição do revezamento nado livre, medley de 400 metros com equipe mista. Tiro com arco, adicionando também equipe mista. Tênis de mesa, equipe mista.
Pois é, você poderia botar, por exemplo, Marta ao lado de Neymar.
Olha aqui, já houve a Nova Zelândia uma experiência com um time misto. Goleiro era homem, 5 homens e 5 mulheres em cada um dos times. Uhum. Parece que deu muito certo.
Olha só.
Foi interessante.
Veja bem, um detalhe que poucas pessoas sabem, e alguns sabem, as equipes de futebol femininas, geralmente, elas treinam, na época eu acompanhava o dia a dia, com o time juvenil.
Masculino.
Masculino.
Até para exigir, né?
Para exigir mais, para dar mais força, para dar mais competitividade.
Legal.
Elas treinam. Agora, nos Estados Unidos tem time misto. É. E já tem uma liga aí de equipes mistas. Para vários jogos, várias modalidades. E tá dando certo. O negócio vem dando
agora
certo.
Eu acho aí que tem que ter um certo cuidado nos choques, né? Porque...
Porque um homem contra a mulher.
As regras são diferentes.
Proporcional. Tá bom. E você destaca o que a partir de 1 da tarde, no momento Estádio Astrid?
Vamos falar sobre o Troféu Maria Lenk, sobre o Sul-Americano de Remo, não deu Brasil, e Jogos Paralímpicos Universitários.
Tá bom. Daqui a pouquinho tem de novo Esportes Olímpicos e Paralímpicos aqui no Bate-Bola, 12:54. Agora é o Peixe. Fez bonito o Peixe na Liberta, hein? Venceu. E quem destaca o Santos é o repórter Lincoln Chaves.
Agora quem dá bola é o Santos.
Lucas Lima não balançou as redes, mas foi quem comandou a vitória do Santos contra o Santa Fé da Colômbia ontem à noite por 3-2 pela Libertadores. O resultado levou o Peixe a 8 pontos na liderança do Grupo 2, a 4 do próprio time colombiano, o terceiro na chave. Ou seja, mais uma vitória e o alvinegro praiano garante vaga nas oitavas de final. O show do camisa 10 começou logo aos 3 minutos. Ele aproveitou a bobeada da zaga do Santa Fé e tocou para Ricardo Oliveira abrir o placar, encerrando um jejum de 6 jogos, ou quase 2 meses, sem balançar as redes. Os colombianos deixaram tudo igual com Arango, mas a resposta veio no lance seguinte e outra vez com Lucas Lima. Ele dominou na entrada da área e rolou para Vitor Bueno bater cruzado. Só que depois de uma cobrança de falta de Arango, Perlaza empatou de novo. O Peixe pressionou e conseguiu o gol da virada no segundo tempo. Lucas Lima bateu o escanteio, David Braz desviou e Lucas Veríssimo mandou para as redes. 3-2 e festa no Pacaembu. Pela Libertadores, o Santos só volta a campo no dia 17 contra o The Strongest na Bolívia. Antes disso, no dia 14, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã.
É, tá certo. E ficar quase 2 meses sem fazer gol, hein, André? O Ricardo Oliveira desencantou ontem. 3-2 para o Peixe, que lidera o Grupo 2 na Liberta.
É, mas o Rui, eu vou te contar uma coisa, a casa só não caiu ontem, porque eu vou te contar, os caras tomaram uma pressão, os caras com menos um ainda, o Santa Fé, os 40 minutos do segundo tempo, o cara deu uma cabeçada que lambeu a trave, o Santos ficou num sufoco, depois caiu um temporal danado, e o gol do Ricardo Oliveira tem que pagar metade do bicho pro Lucas Lima, que foi eleito o craque do jogo, só rolou pra ele empurrar pra rede, agora o Santos ontem... Sofreu, viu, Rui?
É, esse bicho tem que ser dividido também com um zagueiro lá do Santa Fé.
Amigo,
que zagueiro deu amigo. Deu passe pro Lucas Lima.
É, tem algum
zagueiro muito amigo.
É. Tem alguma coisa a ver com o Renato Chaves?
Aliás, foi a dupla de zagueiros, né? Tem que rachar por dois, porque os dois zagueiros bateram cabeça.
Exatamente.
Lá, ficaram mais perdidos do que surdo em bingo.
Exatamente. Vários gols saíram de lambanças, né? O jogo teve muitos erros de lado a lado. É. Eu acho que o Santos é um time que tem alguns jogadores habilidosos, como o caso do Lucas Lima e tal, mas é um time meio desconjuntado, a defesa é fraca. Eu acho que o Santos não vai longe da Libertadores. Infelizmente, acho que não vai, não.
Meio-dia e 56. É o Campeonato Mineiro, a decisão mineira. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mando é do Galo. Fala aí da decisão mineira. O Atlético tem vantagem do empate, né, Luiz?
É isso aí, Rui Fernando. Atlético Mineiro tem vantagem do empate. As duas equipes vêm de jogos no meio de semana. O Atlético Mineiro venceu o Sport Boys da Bolívia por 5-1. Praticamente encaminhou a sua classificação para a segunda fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores de América. Enquanto isso, o Cruzeiro venceu a Chapecoense no Mineirão pela Copa do Brasil. O jogo de volta acontece só no dia 1º de junho. Lá na Arena Condá. Aliás, com esse resultado, o Atlético Mineiro já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, já que o portentoso Godoy Cruz ficou no empate com o Libertad. Godoy Cruz com 11 pontos, Atlético Mineiro ficou com 10. Se o terceiro colocado é o Libertad, com apenas 5 pontos ganhos, ninguém alcança mais Godoy Cruz e Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil. Mas, Rui, tem um cara aí, no Galo, que tá doido por título.
Quem é?
O Robinho, Little Robbie.
Conhece
o Little Robbie? Ele tá falando que tá doido pra colocar mais uma taça de campeão no seu hall, na sua sala de troféus. É isso aí, Robinho.
Olha, jogar com tranquilidade, né? A gente tem uma vantagem, mas que nem o Roger falou, não é, focar na vantagem, focar em jogar para ganhar, porque o nosso time é muito forte quando joga para cima, quando agride o adversário desde o começo do jogo. Então, acho que mesmo aqueles jogadores que são mais jovens já estão acostumados com decisões, né? Jogar no Atlético é um peso muito grande pela camisa que nós vestimos, mas acho que o time está preparado e temos todos para, se Deus quiser, no domingo, né, marcar a história, e eu espero que possa ser a minha primeira conquista aqui no Galo.
E nessa final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem que quebrar a grande marca do Atlético Mineiro jogando em casa. São 4 vitórias lá na Arena Independência, no outro. A Galo é muito forte. E o Cruzeiro vai jogar com seu ataque. Só que o Cruzeiro tá bem, porque nos jogos decisivos dos clássicos só deu Raposo.
Jorge, essa é uma das finais dos estaduais que nós destacamos aqui, que tem realmente a possibilidade de ser muito emocionante e competitiva. Mesma coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro. Né? Lá, a vantagem do Atlético, aqui a vantagem é do Flamengo, mas é um campeonato tá indefinido. O Cruzeiro vai aprontar.
Não tem dúvida. Tá certo. Você é ligado a algum detalhe, não, né, Márcio? Tá em cima da hora, mas...
Que ele falou, o jogo é no Independência.
É no Independência.
E pra mim dá sempre vantagem jogar.
E vai ter 8% de torcida do Cruzeiro. Exatamente. Você ligado aqui no Bate-Bola, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Oi, Fernando.
Me ajuda aí, Márcio.
Eu não sei, não. Vamos, às vezes eu subi, às vezes não.
Vai, vamos, me ajuda.
Depende, minha respiração
vamos.
Muda.
Pô, o teu é mais alto que o meu, Márcio. Que é isso, Márcio Guedes? Nossa,
André
senhora.
Luiz Mendes, você ouviu isso, né?
Isso. Você viu o assovio do Márcio,
o
cara?
O André Luiz Mendes sabe assoviar, não? Assovia aí, André.
Olha aí. Ai! Danado, paquerando ainda por cima. Legal, tá aí. É o clima do bate-bola que você curte agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora. Pra você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet, no radios.abc.com.br. Lembrando que neste domingo tem decisões em vários estados do Brasil e em especial no Maraca, com transmissão da Rede Nacional de Rádios, tem Fla-Flu, Carlos Borges, Valdir Luiz, o Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e o Maurício Costa, com Luiz Ferreira e toda a seleção nacional do rádio. Hoje é sexta-feira, 5 de maio de 2017. O bate-bola tem as opiniões do André Luiz Mendes, do Márcio Guedes e do Jorge Ramos, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Astrid Nick, na produção e o roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. 1 e 2. Tem crise, hein? É, rapaz, o Eduardo Batista foi demitido pela diretoria do Palmeiras. Vamos direto a São Paulo.
Imita a corneta aí.
Cadê a corneta?
Pelo amor de Deus.
Vamos direto a São Paulo. O repórter é o Lincoln Chaves e as informações. Quem será o novo técnico do Verdão? Alô, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Eduardo Batista não é mais técnico do Palmeiras. A demissão foi anunciada pelo Verdão em seu site oficial por volta das 11 horas da noite de ontem, pouco depois da delegação alviverde chegar ao Brasil, após a derrota por 3-2 para o Jorge Wilstermann da Bolívia. No desembarque, silêncio total dos atletas e principalmente dos dirigentes, o diretor de futebol Alexandre Matos e o presidente Maurício Gagliotti eram questionados a todo instante sobre o futuro do treinador, mas se mantinham calados. Eduardo Batista deixou o Palmeiras com 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de quase 67%. Além disso, sob seu comando, o time não perdeu no Allianz Parque, 8 vitórias e 2 empates. Em nota, o agora ex-técnico do Verdão agradeceu aos profissionais do clube pelos 5 meses de convivência e à torcida palmeirense. O favorito para assumir o cargo é Cuca, que levou o Alviverde ao título brasileiro no ano passado. O próximo compromisso da equipe é só no Campeonato Brasileiro, daqui a 9 dias, contra o Vasco da Gama em casa.
Aí então a primeira participação do Lincoln Chaves. Bom, e o presidente do Verdão preferiu ficar calado de imediato à demissão do Eduardo Batista. Mas hoje, em entrevista coletiva, agora pela manhã, terminou ainda há pouco, o Maurício Gagliotti explicou a demissão do Eduardo Batista do comando técnico do Verdão.
O Eduardo iniciou em janeiro conosco e nós tínhamos um planejamento. No decorrer dos meses, nós não atingimos a evolução esperada e necessária da equipe do Palmeiras. O futebol é dinâmico e nós entendemos que necessita de ajustes para o atingimento das nossas metas. Essa foi a principal causa da alteração no comando técnico do Palmeiras, a falta de evolução da equipe dentro de campo.
Aí, falta de evolução na equipe. E o que se diz hoje é o seguinte, que dois nomes são ventilados aí para o comando, o novo técnico do Palmeiras. O Cuca, que está em casa, está lá em Curitiba com a família, estava com saudade, deixou a China.
Seu Cuca, né?
E agora quer voltar para a China. Inclusive, já foi até procurado pelo Verdão, mas ainda não sabe muito bem o que ele está querendo, não. Na verdade, o que ele quer é voltar para a China, porque o dinheiro lá é bom, né? O dinheiro lá é mole, não. O dinheiro é muita grana. E o Vanderlei Luxemburgo, que tá paradão aí. Também estavam dizendo que ele ia pra China, mas parece que...
Professor.
Professor
tá sempre chegando e nunca chega, né?
É, exatamente. São os dois nomes mais falados, hein, Omar?
Carlos Borges garante que vai ser o professor.
É o professor?
Eu desconfio que o Carlos Borges é fã do professor. Não, mas eu acho que o Cuca seria uma ótima, né? Mas não sei, parece que ele tá satisfeito na China. É o técnico aí.
Não, ele tá desempregado.
Eu sei, mas quer voltar, parece.
Quer voltar pra
China. Gostou muito de lá, então... Seria o melhor nome possível pro Palmeiras, evidentemente. Deu certo lá. E para mim é um excelente treinador. Esse evoluiu muito. Agora, essas desculpas dadas para sair do Eduardo não me convencem, não. Ah, porque não evoluiu. Tudo bem, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Nunca foi um timaço. Vem jogando razoavelmente. Teve uma quedazinha de produção e tal. Se for assim, vai mudar de técnico de 4 meses. Porque nunca, eu não conheço nenhum time que tenha assim uma estabilidade e atuações... espetacular. E não há um grande time no futebol brasileiro. Não há um timaço que você possa olhar, mirar e dizer, não, não pode jogar mal, não pode perder. Inclusive, esse jogo, essa derrota lá na Bolívia, é normal, porque na altitude a coisa é outro tipo de esporte, entendeu? Eu tenho a impressão de aquela entrevista do Eduardo, em que ele ficou muito chateado com o jornalista.
Desabafo.
Com o jornalista que fure, porque foi chamado de técnico flexível. Ele até tinha suas razões de desabafar, mas não usando palavrões. E fazer uma coisa de baixo nível como ele fez na coletiva. Ali eu acho que ele se perdeu e ali começou a cavar a própria sepultura. Ele já havia, evidentemente, algum desejo, por alguma razão interna, de tirá-lo do comando do Palmeiras.
É, porque na verdade o Luiz Ferreira tem até uma informação aí.
Olha, Rui Fernando, são duas informações, na verdade. Cuca, ele tem tudo para voltar ao Palmeiras, é que é o nome mais falado aqui. Só que em entrevista à Gazeta Esportiva, o Eduardo Ranco, empresário do Cuca, deixou bem claro que ainda nenhum membro da diretoria palmeirense entrou em contato. Isso até a madrugada de hoje. As coisas podem ter mudado. Mas também admitiu que o Cuca tem propostas para voltar ao futebol chinês, como o Márcio Guedes colocou. E isso são as palavras do empresário do Cuca, colocado em entrevista à Gazeta Esportiva. E procurado pela imprensa, o Cuca colocou que o Palmeiras deve ter outras opções além de mim. Ou seja, pode ser 50% para sim, 50% para não. Só Deus sabe.
Seu Cuca está indeciso.
O time do Palmeiras, como disse o Márcio, também não é esse time todo, mas é um dos melhores elencos do Brasil. Você diria, ô André, que o Eduardo Batista era um piloto de carrinho de brinquedo numa Ferrari?
É mais ou menos isso, Rui.
É
uma metáfora boa que você tirou da cartola aí, e eu também vou coadjuvar aí o Márcio. Eu acho o seguinte, ele é fraco para o esquema do Palmeiras, porque tem os altos e baixos. A cobrança é grande. O time vem de uma arrancada com Cuca fantástica. Joga um campeonato paulista, é eliminado pela Ponte Preta tomando de 3. Fica fora do campeonato paulista. Tem depois atuações boas e ruins, mas não convincentes na Libertadores da América. Eu acho que o Palmeiras viu o erro que cometeu em ter contratado um treinador que não é ruim, mas que não tem ainda o corpo para dirigir um time como o Palmeiras. E aonde eu concordo com o Márcio é que eu acho que o tiro de misericórdia, o tiro no pé, foi naquela coletiva onde ele se perdeu completamente. Não havia a mínima necessidade dele agir daquela forma, porque se o problema dele é com o Juca Kfouri, direcione ao Juca Kfouri. O problema é que ele pegou a imprensa toda e deu um pau em todo mundo por causa de uma coisa que foi de um colega que colocou lá, escreveu lá, que a gente não sabe se está certo ou se está errado, porque a gente também não pode provar. E ele pegou toda a imprensa, disse que a partir daquele momento só ia falar disso, não ia mais falar... Quer dizer, se queimou com todo mundo. E o Palmeiras, o marketing deve ter ido em cima também, né? Ó, a gente já tem o Felipe Melo aí botando a imagem do Palmeiras para baixo. Agora pega o treinador e faz um negócio desse, no meu entendimento é isso.
É, parece que o Felipe Melo contagia mesmo.
Só um detalhe até pro Jorge, o Márcio e o André comentarem. Todo mundo que sabe, eu escrevo também pro torcedores.com, um site de jornalismo colaborativo, e que tem sede em São Paulo. E eu comecei a bater um papo com o pessoal lá que tá em São Paulo, eu perguntei como é que é o clima no Palmeiras. O pessoal respondeu para mim o seguinte: ô Luiz, você pega o clima dos bastidores de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, soma, são os bastidores do Palmeiras.
Tá bom. E o... Então é isso, né, o Jorge Ramos? Como é que...
Então, foi uma precipitação, né? Já não havia um consenso no Palmeiras. É,
na verdade, quando ele foi contratado, já tinha muita gente que não queria.
Não queria. Aí ele não conseguiu, no tempo que esteve lá, dar um padrão de jogo à equipe. E depois, pressionado, ele se extrapolou, passou do limite. E aí... A conta veio, né? E ele acabou saindo. É nada mais do que isso. Agora eu tenho dúvidas aí com essa. Trazer o Luxemburgo pro Palmeiras, nem dúvida disso.
Pois é, você ligado? E olha, vamos continuar em São Paulo. O futebol paulista ainda é o destaque. Agora é a decisão do Campeonato Paulista. Corinthians e Ponte Preta no domingo, lá no Itaquerão. De novo você, fala Lincoln Chaves.
Corinthians e Ponte Preta fazem neste domingo às 16h o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. O Timão tem uma ótima vantagem, já que venceu em Campinas por 3-0. Ou seja, pode perder por até 2 gols na Arena de Itaquera, que fica com o título. A Macaca tem de ganhar por 4 gols ou mais para ser campeã. Se a vitória pontepretana for por 3 gols, a decisão será nos pênaltis. Só que as estatísticas estão do lado corintiano. Em 99 jogos na Arena, a equipe não foi derrotada por mais de 2 gols de diferença. Além disso, uma virada como a que a Ponte precisa ainda não ocorreu numa final do estadual. No Corinthians, o técnico Fábio Carille não vai poder contar com o volante Gabriel e o meia Rodriguinho, ambos fora pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos serão Paulo Roberto e Camacho. A novidade é que o lateral Fagner, que tinha sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva por causa de uma confusão com o meia Cueva do São Paulo, estará à disposição. O Timão obteve um efeito suspensivo para contar com o atleta na decisão. Na Ponte, o técnico Gilson Kleina comandou treinos fechados durante a semana. A Macaca terá força máxima, mas pode ter novidade na formação tática, com um esquema que libere os laterais Nino Paraíba e Arthur para apoiar mais o ataque. O Corinthians deve jogar com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Paulo Roberto, Jadson, Camacho, Maicon e Romero e Jô. Já o provável time da Ponte Preta terá Aranha, Marlon, Cadu e Reinaldo, Nino Paraíba, Fernando Bob, Elton e Arthur, Luca, Clayson e William Potker.
Tá bom, valeu. Tá aí então o Lincoln Chaves e a decisão paulista com a vantagem de 3 gols para o Corinthians. 3-0 foi aí o resultado, o placar da primeira partida lá em Campinas. E tenho a impressão que vai ser difícil
reverter. Ah, muito difícil, né? A possibilidade...
Quase impossível.
Estou
achando até que o Corinthians vai ganhar.
Missão impossível. É porque na realidade você tirar uma diferença dessas, poucas vezes na história... Você conta essa proeza. E como a Ponte vai ter que sair, vai dar muito espaço e o Corinthians pode até vencer com mais facilidade.
1:12.
Momento estádio.
O Astrid Maria Lenk registra 2 recordes. Ou recordes sul-americanos e 7 tempos top 5 do mundo?
Exatamente. Nossa. É o terceiro dia de competição e foi bastante produtivo para a natação brasileira. Como você falou, foram registrados 2 recordes sul-americanos femininos, um com Jennifer Conceição, o outro com Joana Maranhão. E 7 atletas, entre os 5 melhores do mundo nesta temporada, que são Jennifer Conceição, Etienne Medeiros, Guilherme Guido, Gabriel Santos, João Gomes Júnior, Felipe Lima e Leonardo de Deus. A prova clássica da natação dos 100 metros livre masculino foi toda do Pinheiros, com o campeão olímpico César Cielo marcando 48 segundos e 92 centésimos em sua volta às piscinas. Ele ficou com o bronze. O ouro foi para o companheiro de clube Gabriel Santos, 48 segundos e 11 centésimos. E a prata com o Marcelo Cherechini, com 48 segundos e 76 centésimos. O recorde sul-americano dos 50 metros peito, que era de 30 segundos e 81 centésimos, de Tatiane Sakemi, e que já durava desde 2009, foi derrubado por Jennifer Conceição do Pinheiros, que bateu na chegada 30 segundos e 63 centésimos. Esse tempo que ela bateu agora é o 5º do ranking mundial na prova em 2017.
Tá, e o Brasil fica em terceiro no sul-americano de remo.
Quem ficou em primeiro foi a Argentina, que aconteceu, isso, o campeonato aconteceu em Brasília durante o último final de semana. Foram 49 atletas da equipe argentina, vencendo 12 das 28 provas e garantiu
13 medalhas de prata, além das de ouro, e 2 das de bronze, ou seja, 12 ouro, 13 de prata e 2 de bronze. Em segundo ficou o Chile com 11 de ouro, 6 de prata, 3 de bronze, e o Brasil na terceira posição, com 4 de ouro, 7 de prata e 5 de bronze.
Tá. E a segunda edição dos Jogos Paralímpicos Universitários acontece em julho, lá em São Paulo.
Exatamente. Estão marcadas para acontecer entre os dias 26 e 30 de julho em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Você sabe aqui um parêntese, a primeira edição foi feita sem a participação da CBDU, que demorou a fazer o evento. Aí o Comitê Paralímpico Brasileiro tomou a frente, fez a primeira edição e agora... Sim, eles vão acontecer em parceria, Comitê Paralímpico Brasileiro e Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Como eu disse, segunda edição, no ano passado, 5 modalidades, atletismo, natação, bocha, judô e tênis de mesa, que continuam em 2017, e mais ainda, tênis em cadeira de rodas e badminton. Ao todo, são esperados 400 atletas nas 7 modalidades disponíveis. As inscrições começam em 16 de maio e vão até 5 de junho. O processo pode ser feito via universidade ou de forma individual pelo competidor, desde que nos dois casos sejam comprovados que o atleta é aluno regular de uma universidade. Rui.
Legal, então. Obrigado, Astrid. Portanto, na segunda-feira tem mais. Amanhã tem o estádio.
Estádio.
E no domingo, tem Garota
Era uma
Papo
vez
Firme.
No futebol
e depois a Papo Garota Firme. Papo Firme.
Exatamente.
Tá legal, então, Astrid. Não vai esquecer, hein, Astrid. Tá ali, ó. Tá bom? Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet
fase,
no radios.ebc.com.br. 1:16. É o Mengão, hein? O Flamengo treinou agora pela manhã. E olha, o Conca treinou, o Rômulo treinou, mas o Rômulo não deve ser o jogador escalado, não deve ter mesmo condições. Cadê o negocinho preto pra você embrulhar? Tava aí. Aí, tá aí. Valeu, Astrid. Eu tô falando
o negocinho,
do carregador que eu pedi emprestado.
O negocinho é bom, hein?
É, como ela não tinha visto ali o aramezinho, né? O aramezinho.
O negocinho.
Pra poder enrolar. Então agora...
Você vê, André, como é que a gente fica aqui, hein?
Pois é. O negócio é o seguinte. Então o Flamengo treinou pela manhã, o Conca treinou de novo, mas ainda não tem condições de jogo. Sim, André.
Eu falei que vida, amigo.
Ó, vida. Mas aí o Rômulo tá fora, o Donati também tá fora. O Guerreiro treinou e deve jogar, como eu falei na primeira meia hora, né? E o técnico Zé Ricardo, ele concedeu a coletiva e fala do momento do Flamengo. Em uma semana, 3 decisões.
Uma semana especial pra gente. Basicamente que o jogo de quarta-feira debandou bastante da gente, tanto no aspecto físico, técnico, mas principalmente psicológico. Era uma vitória que a gente necessitava para continuar com chance na Libertadores. Infelizmente a vaga não veio ainda nessa rodada e agora é virar o canhão para a partida de domingo e tentar recuperar as energias, potencializar a nossa equipe para fazer uma partida num grande nível. Eu acho que a maneira como todos aqui se sentem é logicamente que muito motivado para esse jogo e tenho certeza que estaremos prontos e preparados para essa final.
Tá certo. Aí o Zé Ricardo. Bom, e ele fala agora do esquema tático, como é que vai funcionar, hein, Zé?
Bem, depois do jogo de domingo passado, foi a primeira vez que o Rômulo veio para campo, né? Vamos ver como é que ele vai sentir pós-treino. Amanhã nós temos um apronto de que a gente vai trabalhar algumas situações e só a partir da resposta dele, da resposta dos demais atletas, que a gente pode definir uma mudança ou não. Mas independente de haver essa mudança ou não, acho que o momento é de superação de todos nós, de colocarmos o comprometimento, a concentração acima de tudo, e todo mundo gosta, todo mundo quer chegar numa final, num Fla-Flu, no Maracanã, certamente lotado. Então, nesse momento aí, independente de nome que vá a campo, a nossa equipe vai estar organizada, competitiva, e isso é o mais importante num momento como esse.
Tá, então, Zé Ricardo, portanto, falando aí principalmente da possibilidade do Rômulo, mais difícil do jogador entrar no Fla-Flu decisivo do próximo domingo. Fato é que o técnico rubro-negro só vai confirmar a escalação aí minutos antes do jogo diante do Fluminense. Diferentemente do Abel, que na semana passada divulgou a escalação dois dias antes, né? E se deu mal, porque o Zé guardou a escalação, em cima da hora acabou divulgando, e ele vai repetir a estratégia, não vai falar qual é a escalação, não. Para o Abel não armar qualquer armadilha para ele aí na decisão do próximo domingo. O Flamengo está tentando os laudos da Ilha, porque ia jogar com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil na Ilha. Mas o prazo termina hoje e até agora nada de laudo. Então a tendência é o Flamengo jogar também no Maracanã diante do Atlético Goianiense. O Flamengo vai estrear no Maracanã no Campeonato Brasileiro, mesmo acontecendo com o Fluminense, os dois, portanto, estreando no estádio Mário Filho. O Jorge Ramos e André Luiz Mendes. E aí, o Zé Ricardo tá, né, naquela de ser mais malandro, quer dizer, malandro no bom sentido, que é ser esperto, não dar mole, dar arma ao adversário.
O Zé Ricardo, ele tá com crédito, ele tem nesses últimos jogos foi muito bem, as alterações que ele fez, inclusive até alterações, algumas forçadas, caso, por exemplo, do Rômulo, que se machucou, e ele tem aí o apoio do torcedor, porque as modificações feitas acabaram dando certo, por mais até que acontecesse assim uma surpresa, como ele botou o time respondeu e venceu. Então ele está num momento bem, mas ele é o técnico, ele é sempre cobrado, independente de ser mais maduro, mais antigo, tá? O técnico está sempre na alça de mira do torcedor, porque ele faz 10 jogos bons e faz um errado, ele começa a ser criticado. De uma forma geral, futebol é assim, ele vale o momento, mas o Zé está num bom momento.
E esses três jogos decisivos aí, será que o Zé falou, ó, vamos ter que superar? O Flamengo consegue mesmo essa superação, André?
Tem time para conseguir. O mais importante, o Flamengo hoje deve estar entre os dois ou três clubes do Brasil que tem boas peças de reposição. E peça de reposição na função, né? Até mais do que uma, às vezes. Agora, ô Rui, o que me pega assim meio de coisa é o seguinte. O que será que teria acontecido se o Flamengo tivesse empatado ou perdido para a Universidade Católica com quatro laterais dentro do campo? O mundo do Zé Ricardo ia acabar, não ia?
É verdade, tem razão. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h22. Vamos voltar ao CT Pedro Antônio, lá em Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio. O Fluminense treinou pela manhã e o Rodrigo Ricardo tem outras informações do tricolor carioca. O Abel já falou aí, Rodrigo?
Falou sim, ele acabou de falar nesse instante a coletiva. E ele começou a coletiva até de um modo diferente. Falou, vou quebrar o protocolo, fazendo um desabafo, dizendo que não entendendo porque o Eduardo Batista foi demitido. Um técnico, segundo ele, novo, correto, bom profissional e que está com o Palmeiras em primeiro lugar no grupo. Depois desse desabafo, né, corporativo, de técnico para técnico, o Abel foi perguntado sobre o que ele pensa em mudar para o time do jogo contra o Flamengo no domingo, e ele falou que não vai ter surpresa nenhuma, que o time é o mesmo, que todos conhecem, que ele jamais faria mudança nesse momento, ainda mais que poderia inclusive retirar a confiança dos seus jogadores. Ele falou que confia no elenco, o time será o mesmo que começou o jogo contra o Flamengo. Agora, ele falou que não é mágico, não vai tirar nenhum coelho da cartola, mas que ele tem alguns detalhes, que é principalmente que o time se movimente muito mais, não caia na marcação que o Flamengo impôs ao clube, ao time no último jogo, né? E também que não seja estático, né? Ou seja, ele quer uma maior movimentação, principalmente dos seus jogadores de ataque. E sobre o Guerreiro também foi perguntado, ele falou que é difícil neutralizar o Guerreiro, um jogador segundo ele que está em ótima fase, em grande fase, junto com o Fred, junto com o Jô, ele colocou os três centroavantes, segundo ele, os melhores hoje do país, e que o Guerreiro é tentar não deixar a bola chegar no Guerreiro. Em relação ao Gustavo Scarpa, né, muitos tricolores acham que ele poderia entrar, mas o Gustavo Scarpa estava até aqui treinando cobrança de falta, até os colegas já emprestar. Isso aí é engana bobo, porque o Gustavo Scarpa está há 2 meses sem jogar e, em off, o Abel já revelou a gente que não tem nenhuma chance do Gustavo Scarpa jogar muito tempo inativo, sem entrar em campo. Deve voltar mesmo só no início do Brasileirão contra o Santos. Lembrando que depois do Flamengo, o Fluminense já viaja em seguida para a Copa Sul-Americana, vai ao Uruguai enfrentar o Liverpool, Rui Fernando.
Tá bom, valeu então, Rodrigo Ricardo e o Fluminense aqui no Bate-Bola, 1h25. Vem o futebol do Nordeste, aí o hino do Sport. O repórter Nicolau Leitão tem informações, é você.
Fazendo um giro pelos principais estaduais da região Nordeste, nós começamos pelo Campeonato Pernambucano, que tem na decisão Sport Recife e Salgueiro, e terá a presença de um árbitro de vídeo. Nesse primeiro jogo da final, uma parceria com a CBF, aos moldes do Campeonato Mundial de Clubes de 2016, o árbitro de vídeo lhe dará informações em tempo real para o árbitro principal, sobre três quesitos, para sanar eventuais dúvidas com relação a se uma bola ultrapassou completamente uma linha ou não, se foi pênalti ou não, sobre a correção de um cartão vermelho e sobre a identificação correta de um jogador no cartão amarelo. Outra curiosidade do Campeonato Pernambucano é a distância entre um jogo e outro da decisão. O campeonato começa a ser decidido neste domingo e só terá então o campeão no próximo dia 16 de junho, graças à maratona de competições em que o esporte está envolvido. Tem compromissos pela Copa do Brasil, pela Série A, pela Copa do Nordeste e pela Copa Sul-Americana. Vamos ver então se o Salgueiro consegue se aproveitar desse desgaste nesse confronto do Leão contra o Carcará. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória tenta dar o troco no Bahia, seu rival histórico, que o eliminou da Copa do Nordeste, naquele jogo repleto de confusões que acarretou, inclusive, na demissão do técnico Argel Fuchs. O Vitória que tem, sim, uma vantagem considerável, porque ele joga pelo empate e joga em casa no Barradão, num jogo de torcida única. E exatamente para transformar o estádio Manuel Barradas em um verdadeiro caldeirão, tem ingresso até de R$ 5,00, mais um quilo de alimento não perecível no setor que seria de torcida mista, atrás de um dos gols. Então essa é a tentativa do Vitória de não ser zoado, ser provocado pelo restante da temporada. Porque imagina se você for eliminado de duas competições pelo rival histórico. Vamos ver o que acontece nesse Bavi. Aqui no Campeonato Maranhense, eu brinco que é o estadual do Paro Continua, o estadual João Kleber. Após a disputa da primeira partida da decisão do segundo turno entre Sampaio Correia e Cordino, esse jogo foi cancelado. O Tribunal de Justiça Desportiva deu ganho de causa ao Motoclube, que teria vantagem de empate para ir à final. E agora o campeonato recomeça neste sábado entre Cordino e Motoclube na cidade de Barra do Corda. E o Sampaio Correia já prometeu recorrer ao STJD. Vamos ver até onde vai esse campeonato no estadual João Kleber. Para ou continua? De São Luís, Nicolau Leitão.
É o giro pelo Brasil, as decisões acontecendo em todos os estados. Você ligado aqui no Bate-Bola Nacional, o 1h27, o Luiz Ferreira. Tá chegando aqui para fazer um outro apanhado. Antes do Luiz, só uma informação aqui na internet. O Messi, que é o novo Maradona da Argentina. Nossa. O Messi, a AFA conseguiu tirar, né, a punição do Messi de 4 jogos. Quer dizer, então o Messi está liberado para jogar nas eliminatórias já nos próximos jogos na competição sul-americana.
Tira de garra do Balsa, até agora não tem ninguém lá.
Pois é, ainda não tem técnico. Há uma expectativa de que esse novo treinador seja contratado para o próximo jogo.
Fala-se
da Argentina
muito
nas eliminatórias.
Sampaoli.
Exato. Bom, Luiz Ferreira, e aí? O que você tem aí no outro balanção, no outro pacotão?
Ontem a gente teve o primeiro jogo da decisão da Copa Verde lá no Mato Grosso. O Luverdense venceu o Paysandu por 3-1, venceu de virada. O Papão marca esse gol fora. Se vencer lá em Belém do Pará por 2-0, o Papão garante o bicampeonato da competição. Marcaram para o Luverdense Eric, Marcos Aurélio e Dalton, e com o Daniel Sobralense descontando para o Paysandu. Velho conhecido, sabe quem está jogando no Luverdense, Rui Fernando? Douglas Baggio.
Douglas Baggio,
aquele que era do ex-Mengão. Também decisões do Campeonato Gaúcho. O Internacional tem que reverter a vantagem no Novo Hamburgo. Empatou 2-2. Lá vai jogar lá no estádio do Caxias. Decisão em Santa Catarina também. Chapecoense venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem a vantagem lá na ressacada.
Valeu. E no domingo tem decisão, tem Fla-Flu. A melhor transmissão pelo rádio do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E os repórteres?
Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo.
E no plantão, com toda a seleção nacional do rádio, um abraço, André.
Valeu, Rui, bom fim de semana.
Pra você também, valeu, Jorgão.
Um abração.
Um abraço, Luiz. Valeu, galera. Meu xará Rui Franklin na mesa de efeitos e toda a galera ligada aqui no Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Rui Fernando. Tchau.